propõe a concessão de uma amnistia, um perdão de penas, a propósito das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, a exemplo até do que aconteceu a quando da realização das Jornadas Mundiais da Juventude em Lisboa, com tranquilidade e sem alarme social. O PCP não recusa a consideração da possibilidade de concessão de um perdão de penas, obviamente devidamente ponderado e equilibrado, em casos concretos e circunscritos. São medidas de clemência, portanto, devem ser sempre encaradas como excepcionais e limitadas nos termos da lei, no tempo, no âmbito e no universo a abranger, na tipologia de crimes, com a exclusão dos crimes graves. Neste debate, não podemos deixar de referir os problemas do sistema prisional. São amplamente conhecidos e que exigem um investimento sério, quer nas instalações, nas medidas de segurança, quer na valorização das carreiras dos profissionais que aí trabalham, assim como no trabalho com vista à reinserção dos reclusos. Na verdade, o diagnóstico está mais do que feito, as medidas concretas anunciadas pelos governos em que tardam em ser concretizadas. Problemas há muito detectados pelos sindicatos representativos dos guardas prisionais, pelos técnicos de reinserção social que aguardam há mais de 20 anos pela sua carreira, quer também pelas associações como as que tiveram a iniciativa desta petição, que chamam a atenção para as infraestruturas existentes, a alimentação ou o acesso à saúde dos reclusos. Há muito ainda por fazer para que o sistema prisional garanta dignidade para quem lá trabalha e para quem lá cumpre a pena.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Agora, o Sr. Deputado Nuno Gabriel, do Chega. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimento primeiramente a obra vicentina, promotora desta petição, e saúdo o seu empenho cívico e o espírito cristão. Não podia, porém, estar mais em desacordo, e não podia estar mais em desacordo lamentando a inoportunidade desta petição. Que sinal estamos a dar aos portugueses quando equacionamos amnistiar bandidos no momento em que o crime violento cresce em flecha? As violações estão no número mais alto da última década. Os assaltos de rua aumentaram 50% no último ano. As ruas portuguesas estão mais inseguras que nunca. O que os portugueses esperam de nós, e bem, é um sinal de firmeza no combate a esta realidade. Curiosamente, refere na petição, e cito, que a última amnistia datada de 2023 foi frouxa. Senhores deputados, frouxos temos sido nós com o Sócrates, com o Salgado, com o Vara, com o Ferro Rodrigues, com os submarinos, com os tutti-frutis entre PS e PSD. É aqui que temos sido frouxos, senhores deputados. É aqui que temos sido frouxos, senhores deputados. Senhores deputados, senhores peticionários, não é o agressor que merece a solidariedade do Estado, mas sim os portugueses honestos, trabalhadores e cumpridores da lei. Estes é que merecem a solidariedade do Estado. Merecem ter o seu país de volta com um Estado que exerça de uma forma firme a sua autoridade. Senhores deputados, sejamos claros, temos que proteger as nossas ruas e não amnistiar bandidos. Temos que dar condições aos guardas prisionais e não amnistiar bandidos. Temos que dar dignidade às forças de segurança e não amnistiar bandidos. Temos que respeitar as vítimas e não amnistiar bandidos. Temos que aumentar as penas e não amnistiar bandidos. Não contem com o Chega para compactuar com este género de país ao contrário, que o PS gosta e a extrema-esquerda ama, por isso uns encolhem e outros quase desaparecem. Senhores deputados, aqui desta tribuna, para nós e sempre, lugar de bandido é na prisão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Senhor Deputado Nuno Gabriel. Tem agora a palavra o Sr. Deputado João Almeida, do CDS. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Em nome do Grupo Parlamentar do CDS, começamos naturalmente também por saudar os peticionários e, com toda a frontalidade, dizer-lhes que discordamos em absoluto daquilo que é a sua pretensão. Esta amnistia não é oportuna, esta amnistia a existir não seria justa e esta amnistia, pelo contexto em que é apresentada, seria sempre extemporânea. Esta amnistia não faz sentido porque aquilo que se pretende é resolver problemas do sistema prisional através de uma amnistia. Olha, não poderíamos estar mais errados se fôssemos por esse caminho. Se existem problemas no sistema prisional, corrigem-se. E este governo começou desde logo por priorizar aquilo que deve ser priorizado. A carreira dos guardas prisionais, a admissão de guardas prisionais, as condições desses guardas prisionais e as condições de manutenção do respeito pela lei dentro dos estabelecimentos prisionais. Porque mal é haver estabelecimentos prisionais em Portugal onde entra droga, onde se fala ao telefone, onde se continua a praticar a atividade criminosa que levou essas pessoas para dentro do estabelecimento prisional. E isso, num Estado de Direito, é inaceitável e deve ser a prioridade de um governo. E foi. Mal era que a prioridade do governo fosse olhar para as prisões portuguesas e dizer as prisões portuguesas não funcionam bem e, portanto, o caminho é soltar os presos. Senhoras e senhores deputados, não será nunca esse o caminho. E, portanto, dizemos claramente, há problemas para resolver nas prisões portuguesas. Precisamos de mais guardas prisionais. Há problemas para resolver nas prisões portuguesas. Precisamos de dar melhores condições aos guardas prisionais. Há problemas para resolver nas prisões portuguesas. Precisamos que essas prisões tenham melhores condições, principalmente de impedir a continuidade da prática criminosa. Há certamente, depois de todas estas prioridades, de acautelar questões de direitos humanos que têm de ser respeitadas. Mas, como tal, nunca pondo em primeiro lugar aquilo que nunca pode ser prioritário. Portanto, para nós, respeito pela lei e pela ordem, cumprimento das penas a que aqueles que prevaricaram foram condenados.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Almeida. Agora, para uma intervenção, a palavra à Sra. Deputada Eva Brás Pinho, do PSD. Sra. Deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Começo por agradecer aos peticionários o seu contributo cívico e dizer que esta petição demonstra uma genuína preocupação com as prisões portuguesas e com quem nela cumpre pena e só por isso já merece ser reconhecida. Agora, é inegável que o nosso sistema prisional tem enfrentado dificuldades há muito tempo, fruto de anos de pouco investimento que transformaram esta área no parente pobre da justiça, e é verdade que há entidades nacionais e internacionais que têm sinalizado problemas nas nossas prisões que não podemos ignorar. Sabemos que o Ministério da Justiça, como já aqui foi dito, tem procurado intervir. Agora, não podemos esquecer que o sistema penal português assenta num princípio de reinserção social, articulando a proteção da comunidade com a reabilitação dos cidadãos que infringem a lei. A execução das penas, e designadamente a restrição do direito à liberdade, não existe, como alguns também fazem crer, apenas para castigar quem viola a lei. Existe para proteger bens jurídicos fundamentais, nomeadamente o património público e privado, a segurança pública, para estabelecer a paz social e, naturalmente, para permitir a reintegração da sociedade na sociedade. Mas a amnistia não pode ser vista como um direito e, muito menos, como uma solução para os problemas do sistema prisional. São gestos pontuais, medidas de exceção, com critério político, que a Constituição reserva para momentos de particular significado, histórico ou social, e como símbolos de clemência e compaixão. E sabemos, há muito pouco tempo, em 2023, foi aprovada uma amnistia no contexto especial da visita do Santo Papa na Jornada Mundial da Juventude. Foi um gesto simbólico, justificado por ser um momento de grande significado para o nosso país e também, claro, um gesto de boa-fé e de confiança nas novas gerações que têm uma vida pela frente. Não podemos é transformar a amnistia numa prática frequente, sob pena de violarmos o princípio da igualdade penal, desconsiderando todos os que, não sendo abrangidos, cumprem a sua pena e a sua dívida à comunidade. Exatamente. Mas também, sob pena de colocarmos em causa a sensação de justiça dos cidadãos cumpridores, alimentando um sentimento que infelizmente muitos partilham e que outros aproveitam para cavalgar, de que o nosso sistema penal tolera a impunidade e de que facilitamos em demasia. É que, senhores deputados, o 25 de Abril fez para estabelecer o primado da lei, da Constituição e do Estado de Direito. Fez para impor regras decididas e aceites por todos e para as fazermos cumprir. é que só preservamos o 25 de Abril se combatermos precisamente os inimigos da liberdade e da sã convivência social. E é por estas razões, compreendendo que a iniciativa dos peticionários vem de um lugar de compaixão, de bondade e de clemência, que não podemos ainda assim acompanhar a pretensão de aprovar uma nova amnistia, sabendo que ainda há muito pouco tempo aprovámos uma e por isso é neste momento extemporâneo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Acrescendo aos poucos segundos que lhe restavam, 16 segundos cedidos pelo Partido Livre, vai usar da palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua, neste ponto. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu lamento que os partidos que antes apoiaram esta amnistia agora não tenham coragem de o fazer abertamente. Não é oportuno, não é porque efeméride ou a comemoração dos 50 anos do 25 de Abril não seja suficiente. Não é oportuno porque acham que a pressão da extrema-direita é forte demais para poderem dizer aqui abertamente que defendem uma amnistia. Falar de crimes graves e de crimes contra o património e contra as pessoas, sabendo que esta amnistia não abarca esses crimes, é falsear este debate, é distorcer este debate e é uma hipocrisia inaceitável, porque os senhores leram o projeto e sabem que nenhum dos crimes que aqui foram mencionados são abrangidos por esta amnistia. Senhores deputados, já agora, senhores deputados do Chega, não gostam de bandidos, a não ser quando são os bandidos a financiar o Chega, como são os dos cartelos dos helicópteros ou aqueles que são intermediários dos negócios de José Sócrates na Operação Marquês. Quando dão dinheiro para o Chega, os bandidos são bem-vindos.
Bom, senhores deputados, muito obrigado, senhora deputada Mariana Mortágua. Queria anunciar à Câmara que estão presentes nas galerias um grupo da Assembleia Municipal Jovem de Espinho, um segundo grupo, Assembleia Municipal Jovem São João da Madeira, os aplausos dos senhores deputados para... Ainda sobre este ponto e com 8 segundos cedidos pelo PSD ao Chega, tem a palavra o senhor deputado Pedro Pinto. Faz favor, senhor deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Dizer apenas que é triste chegarmos ao final deste ponto e não ouvirmos o LIVRE, o PAN e o Bloco de Esquerda falar uma vez nos guardas prisionais e na falta de condições que têm. No entanto, Sra. Deputada Mariana Mortágua, há uma coisa que eu lhe posso dizer. O Chega pode ter muitos patrocinadores, mas são todos clarinhos como a água. Há uma coisa que o Chega não tem, é patrocínios de terroristas das FP25, como os senhores continuam a ter.
Bom, senhoras e senhores, senhor deputado Mariana Mortágua, faz favor. Senhores deputados, pede a palavra para...
Fazendo uso da boa vontade do senhor deputado único do JPP, para usar o minuto que me foi cedido pelo senhor deputado.
Bom, faz favor, senhor deputado... Senhores deputados, por favor, vejo que graça à generosidade hoje neste Parlamento. Senhora deputada, faz favor.
O senhor deputado
senhores
sabe...
Deputados, senhores deputados, por favor.
O senhor deputado sabe que o que diz é falso. É falso que o Bloco de Esquerda não defenda as condições de trabalho nas prisões de guardas prisionais e é falso o que diz sobre os financiadores do Bloco de Esquerda que acabou de inventar. O que não é falso é a notícia que diz que arguído no cartel dos helicópteros é financiador do Chega. O que não é falso é que Cruz Martins, envolvido no negócio de Val do Lobo, com Helder Bataglia e com muitos daqueles que hoje são arguídos na Operação Marquês, foi um dos maiores angariadores de dinheiro para o Chega. Isso não é falso, é sabido e mostra bem os duplos critérios do Chega. Alguém que não pagou uma multa. Alguém que andou num transporte público sem título válido. Bandidos não podem ser amnistiados. Alguém que se juntou num cartel para tirar dinheiro ao Estado e que andou a fazer negócios.